cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Hoje conversando com o professor Florian Fassen, um dos mais conceituados especialistas na obra de Bertolt Brecht. As palavras do intelectual alemão estão sendo vertidas para o nosso idioma pelo professor Willy Bolli.
Mutter Gottems Puffin Mendeley, sieben Bretter an der grünen See. Gottem, was ist das für ein netter Blissemang? Da stehen ja schon 15 die Bretterwand entlang.
Brecht também foi compositor. Florian, como você analisa o papel da música no teatro brechtiano?
Völlig richtig. Brechts Theater und auch viele seiner lyrischen Texte sind ohne Musik gar nicht denkbar. Nun hat er sich explizit, wie viele seiner Mitproduzenten, auch musikalischen Mitproduzenten, gegen das Wagner...
O teatro de Brecht não pode ser imaginado sem a música. Há uma atitude de diferença, uma decidida atitude de diferença de Brecht versus Wagner, a concepção wagneriana da obra de arte total. Diferentemente de Wagner, Brecht não visa a integração das diferentes artes, mas as artes ficam, se mantêm, as diversas artes lado a lado. Então, o programa é anti-obra de arte total.
Bills Ballhaus in Bilbao, Bilbao, Bilbao.
O papel da música é imenso. Mesmo em peças, mesmo nas peças que não são a ópera dos três vinténs, o Mahagoni, que são óperas, pertencem ao gênero ópera por definição. A pergunta que pode ser levantada é se o teatro épico ou, por outro lado, as peças didáticas podem ser vistos como um teatro musical. O professor Florian não compartilha dessa ideia porque o papel da linguagem é dominante na grande maioria das peças de Brecht, embora a música desempenhe um papel central. A função, a intervenção dessa música não é ilustradora nem aditiva. Podemos pensar na peça A Medida, música de Hans Eisler, e na peça Mahagoni, música de Kurt Weill. Em Mahagoni, na cena em que se separa o casal de amantes, essa cena é acompanhada de uma música melancólica. E assim também, na peça A Medida, no momento em que o companheiro é morto, a música é um coral de Bach expressando o luto. Então, a música, ela é autônoma, ela tem o seu valor autônoma, mas ela passa a intervir de forma integrativa.
Ach, bedenken Sie, Herr Jakob Schmidt. Ach, bedenken Sie, was man für 30 Dollar kriegt.
Um outro aspecto que pode ser lembrado é a pergunta, a resposta de Brecht à pergunta o que ele considerava como o livro mais importante, não? Brecht respondeu: a Bíblia. A Bíblia, e nesse caso nós temos que pensar também no potencial linguístico da Bíblia traduzida por Lutero. E ainda em termos de orientações, quais foram as orientações mais importantes para o fazer teatral de Brecht? Ele não falou em luta de classes, revolução, e coisas do gênero, mas ele disse, para ele, os três elementos mais importantes foram o esporte, Charlie Chaplin e o jazz. E por quê? Porque o esporte, no esporte pode-se observar os aspectos mais fascinantes da comunicação de massas. No esporte, cada espectador deixa de ser leigo, o espectador deixa de ser leigo e se torna especialista. No caso de Chaplin, a arte da comicidade, a elaboração do gestos o fascinaram. E no jazz, o elemento que o atraiu foi a improvisação. Então, Brecht, que colaborou com Hans Eisler e com Kurt Weill, teve nesses colaboradores o uso da improvisação ao lado de formas da música clássica, como os corais de Bach. Então, tudo isso mostra que a música foi parte integrante da elaboração teatral de Brecht e da elaboração poética. De lembrar ainda que vários dos seus poemas receberam um acompanhamento ou uma versão musical do próprio Brecht, o que caracteriza, então, no conjunto da produção, como lembra o professor Florian, a colaboração com os compositores mais importantes de sua época, no âmbito, então, alemão, sobretudo Hans Eisler, Kurt Weill e Paul Hindemith.
Sátiras alemãs, a queima de livros. Quando o regime ordenou que fossem queimados publicamente os livros que continham saber pernicioso, e em toda parte fizeram bois arrastarem carros de livros para as pilhas em fogo, um poeta perseguido, um dos melhores, estudando a lista dos livros queimados, descobriu, horrorizado, que os seus haviam sido esquecidos. A cólera o fez correr célere até sua mesa e escrever uma carta aos donos do poder. Queime-me, escreveu com veloz pena. Queime-me, não me façam uma coisa dessas. Não me deixem de lado. Eu não relatei sempre a verdade em meus livros e agora tratam-me como um mentiroso. Eu lhes ordeno, queime-me.
A luta de classes ocupa um lugar central na produção de Brecht. Hoje, com a hegemonia do neoliberalismo, tal postura encontra-se banida. Professor Florian Fassen. Nesse sentido, o teatro de Brecht não está datado?
Brecht ist ja als folgenloser Klassiker beschrieben worden. Das heißt, dass er inzwischen zum Klassiker der ästhetischen Moderne geworden ist und Klassiker sind sozusagen erstarrt, man stellt sie auf eine Büste, sie irritieren nicht mehr, ihre Experimente sind bekannt geworden. Diese Kritik an Brecht...
Existem vozes na crítica que apresentam Brecht como clássico sem consequências. Ou seja, é uma visão museológica de dos experimentadores da modernidade, mas que agora está petrificado. Então, não é mais alguém que provoca, não é mais alguém que faça experiências de intervenção na vida política cotidiana. Essa crítica tem uma certa razão de ser, com vistas ao fato de que o socialismo chegou, pelo menos provisoriamente, ao seu fim. As estruturas sociais também, importa lembrar, mudaram. Contudo, É preciso dizer que Benjamin continua sendo um autor político. Isto quando não se restringe demasiadamente o próprio conceito de política. O conceito de política não é só algo conteudístico, mas também tem um aspecto estético.
$30? Senhor Jacob Schmidt, com $30, o que é que dá para comprar? 10 pares de meia, talvez? Senhor Jacob Schmidt, eu vim de Havana, mas a minha mãe era branca. Ela sempre...
Vem ao caso de lembrar que na Alemanha, Brecht continua sendo o segundo autor mais encenado nos palcos, depois de Shakespeare. E o método teatral de Brecht continua tendo grande influência sobre os novos diretores. Para lembrar os dramaturgos mais conhecidos do teatro alemão, depois de Brecht, Peter Weiss, Heiner Müller, Volker Braun. E o aspecto político e metodológico de Brecht continua sendo muito importante em países que fazem parte integralmente ou parcialmente do chamado Terceiro Mundo, assim como o Brasil, onde os conflitos sociais são mais visíveis do que uma sociedade bastante assentada já e mais segura, socialmente falando, do que a sociedade alemã.
Wir haben vor 2 Monaten in Berlin ein großes internationales Symposium veranstaltet, Kollegen und ich, für die internationale Brecht-Gesellschaft mit dem Titel Mahagoni.com. In diesem Symposium haben wir uns eben zentriert mit dieser antikulinarischen Oper beschäftigt. Auch dort war der...
Em junho de 2003, o professor Florian organizou em Berlim um simpósio internacional com a Sociedade Internacional Bertolt Brecht e o título do simpósio foi Mahagoni.com. Ou seja, colocou-se no centro do simpósio uma das peças mais conhecidas, aquela ópera anticulinária de Brecht com música de Kurt Weill, e o tema então é a grande cidade, a cidade-rede, tanto no sentido digital, né, um prenúncio da cultura digital que acentua a cidade como tecido das mais diversas estruturas, mas também rede no sentido de pegar gente, né, pegar gente nessa rede, como se pegam peixes, uma armadilha, e essa rede é em forma de rede que se apresenta a cidade que promete os prazeres das diversões, da indústria do divertimento, como hoje em dia, por exemplo, a cidade de Las Vegas.
Zu einer Zeit, die jetzt vergangen ist.
Eis um dos aspectos políticos mais atuais de Brecht, o olhar crítico sobre a indústria e a encenação de consumo. O aspecto crítico reside sobretudo no fato de que ele deixa bem claro que o desejo e as atividades de consumo têm que ser pagas. E quem não paga cai dessa rede. Quer dizer, a gente pode ver dos dois tipos, ou ele cai dessa rede e está fora da rede de segurança social, ou então ele é preso mesmo na rede até as últimas consequências e é estrangulado pela rede. Essa crítica da indústria de consumo é então um aspecto extremamente relevante hoje em dia. No tempo da RDA, a crítica daquele Estado disse a Brecht, ou recriminou Brecht por não colocar no palco operários conscientes de sua classe. A única exceção, como única exceção, podemos ver a peça A Mãe. Mas, no mais, Brecht se absteve disso, da estilização do operário consciente de sua classe, e, em vez disso, deu muita importância a figuras plebeias. E nessas figuras plebeias, ele acentua o olhar de baixo, a perspectiva rasteira. E uma última dimensão da troca de olhares é a que ocorre no teatro de Brecht, e o teatro de Brecht é inteiramente construído em função disso, a troca de olhares entre a plateia e os atores. Ou seja, a proposta de Brecht é abolir a quarta parede, né? Quer dizer, o ator, em vez de fazer abstração do público que está na sua frente e constrói uma quarta parede, muito pelo contrário, o ator se dirige ao público e há um olhar e um olhar de volta. Perguntas de um trabalhador que lê. Quem construiu a Tebas de sete portas? Nos livros estão os nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia, várias vezes destruída, quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da lima dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio tinha somente palácios para seus habitantes? Mesmo na lendária Atlântida, os que se afogaram gritaram por seus escravos na noite em que o mar a tragou. Cada página, uma vitória. Quem cozinhava o banquete? A cada 10 anos, um grande homem. Quem pagava a conta? Tantas histórias.
Agradecemos ao professor Willy Bolle, que gentilmente traduziu para o português as palavras do professor Florian Fassen. Sem a generosa colaboração do docente da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, esse programa não seria realizado. Segundo muitos especialistas, Bertolt Brecht é o maior ensinador do século XX e suas ideias e conceitos ainda permeiam o universo teatral. No Brasil, temos vários grupos que bebem no criador de Santa Joana dos Matadouros, entre eles a Companhia do Latão. Brecht também foi compositor e poeta. Ele possui uma expressiva produção literária. Ouça alguns de seus poemas.
O Vizinho. Eu sou o vizinho. Eu o denunciei. Não queremos ter aqui nenhum agitador. Quando penduramos a bandeira com a suástica, ele não pendurou nenhuma bandeira. Quando lhe falamos sobre isso, ele nos perguntou se no cômodo onde vivemos com 4 crianças ainda há lugar para um mastro de bandeira. Quando dissemos que acreditamos novamente no futuro, ele riu. Nós não gostamos quando o espancaram na escada, rasgaram-lhe o avental. Não era necessário. Temos poucos aventais. Mas agora ele se foi. Há sossego no edifício. Já temos preocupações demais. É preciso, ao menos, haver sossego. Sabemos que algumas pessoas viram o rosto quando cruzam conosco. Mas os que o levaram dizem que agimos corretamente.
A Cruz de Giz. Eu sou uma criada. Eu tive um romance com um homem que era da S.A. Um dia antes de ir, ele me mostrou, sorrindo como fazem, para pegar os insatisfeitos. Com um giz tirado do bolso do casaco, ele fez uma pequena cruz na palma da mão. Ele contou que assim, e vestido à paisana, anda pelas repartições de trabalho onde os desempregados fazem fila e xingam. E xinga junto com eles. E fazendo isso, em sinal de aprovação e solidariedade, dá um tapinha nas costas do homem que xinga. E este, marcado com a cruz branca, é apanhado pela S.A. Nós rimos com isso. Andei com ele um ano. Então descobri que ele havia retirado o dinheiro da minha caderneta de poupança. Havia dito que aguardaria para mim, pois os tempos eram incertos. Quando lhe tomei satisfações, ele jurou que suas intenções eram honestas. Dizendo isso, pôs a mão em meu ombro para me acalmar. Eu corri, aterrorizada. Em casa, olhei minhas costas no espelho para ver se não havia uma cruz branca.
A Atriz no Exílio, dedicado a Helene Weigel. Agora ela se maquia. No quarto branco, senta-se curvada sobre um banco precário. Com gestos ligeiros, aplica-se a maquiagem diante do espelho. Cuidadosa, afasta do rosto toda particularidade. A mais leve sensação o transformaria. Por vezes deixa que os ombros magros, nobres, caiam para a frente, como fazem os que trabalham duramente. Já veste a camisa grosseira com remendos nas mangas. Os sapatos de fibra ainda estão sobre a cômoda. Quando ela está pronta, pergunta ansiosa se já chegou o tambor em que será feito o ruído do canhão e se a grande rede já está no lugar. Então se levanta, pequena figura, grande lutadora, para calçar os sapatos e representar a luta da mulher de pescador andaluza contra os generais.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, Benete Ribeiro. Apresentação, Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização, Rádio USP.